Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan e hoje estou aqui com a Júlia e com a nossa convidada pela segunda vez, Amanda. Se apresentem aí, pessoal.
Oiê, gente. Estou muito feliz. Eu acho que teve um retorno muito legal o podcast com a Amanda. E assim, a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria falar. Inclusive, o primeiro que a gente gravou e não deu certo porque o aplicativo acabou não gravando nossa conversa. A gente gravou outro e a gente não sentiu que ficou igual o primeiro. Então, a gente falou, cara, a gente quer tentar fazer um melhor ainda. E trazer mais assuntos, porque eu acho que aquele tempo foi pouco também. Tinha bastante pergunta, não tinha, Amanda?
Tinha sim. Oi, gente. Eu sou a Amanda, tô aqui de novo. Para quem me conheceu no último podcast, eu compartilho coisas sobre a minha vida, sobre a minha rotina no meu Instagram. E aí, por conta disso, eu coloquei uma caixinha de pergunta e as pessoas, né, interagiram comigo, mandando ali as suas dúvidas para que a gente respondesse no podcast. E aí, acabamos tendo mais perguntas do que o tempo do último podcast permitiu gravar. Então, voltamos aqui com outras para tirar as dúvidas de vocês.
Maravilha. Então, Amanda, qual foi a próxima pergunta aí que a gente ficou devendo?
Vamos lá. Vou mandar, hein? Como lidar com os efeitos de distúrbios como ansiedade generalizada na rotina saudável?
É, gente, isso é uma pergunta bem, bem complexa. Inclusive, a gente vai ter a presença de um psicólogo no próximo podcast para poder dar uma visão de alguém da área, né, para falar. Mas aqui a gente vai falar, vou falar como médico, como uma pessoa que passa por momentos assim, né? Eu acho que o primeiro passo é você entender que a rotina saudável, ela não é uma linha reta. Ela não vai ser saudável sempre. Ela vai ser saudável na maior parte do tempo, né? Você não tem como... Assim, ninguém é um robô. A vida não é previsível como a gente acha que é. Se a gente chega e planeja que hoje eu vou fazer A, amanhã eu vou fazer B, e acho que vai ser perfeitamente como você planejou, você está enganado. Porque eu acho que falta ainda tempo de prática para você ver que realmente não é assim que funciona. É, dá para você manter uma rotina saudável, planejada, por maior parte do tempo, mas sempre vão ter momentos que você não vai conseguir controlar. A questão é que você tem que ter a inteligência emocional para você perceber que, ok, eu não consegui cumprir esse ponto hoje, ou não vou conseguir amanhã porque rolou um imprevisto, mas isso não pode estragar todo o resto, sabe? Não pode ser aquela coisa do tipo, ai, eu não consegui mandar bem aqui, não consegui comer o 10 gramas de arroz que faltava, ou não consegui fazer a terceira refeição do dia, pulei para a quarta, e por isso vou chutar o balde e dane-se tudo. Não, você pode, tem que entender que vão acontecer imprevistos, mas quanto mais você se manter no plano, melhor. Não é para, por causa de um imprevisto, pegar tudo e jogar para os ares e cagar e falar, ah, não, então dane-se, sabe? Se manter constante.
Ô, Amandinha, você pode repetir de novo a pergunta?
Como lidar com os efeitos de distúrbios como ansiedade generalizada na rotina saudável?
Cara, então, eu fiquei na dúvida se você tinha falado dessa questão de ansiedade ou de transtorno alimentar.
Não, mas, então, ansiedade.
Quando a gente fala de transtornos, principalmente da mente, a gente não pode ignorar que quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, quando a pessoa ela se sente mais ansiosa, isso naturalmente vai interferir ali na forma como ela olha o alimento, como ela se alimenta. Então, por exemplo, tem muita gente que sente ansiedade e não sente fome, não quer comer, não consegue comer. Tem muita gente que sente ansiedade e sente muita fome e aí acaba comendo no excesso. Mas entenda que a parte da estratégia da dieta, do plano alimentar, isso não vai mudar muito. A gente não tem como mexer muito nisso, entende? Não tem como eu, como nutricionista, ajudar, por exemplo, uma pessoa que está em crise. Tipo assim, fazer uma dieta para um momento de crise. Não. Ela tem que ter ajuda de psicólogo, porque, assim, sempre quando eu tenho alguns pacientes que falam, Ju, estou numa semana mais puxada, de crise de ansiedade e tal, eu falo, olha, não se preocupe com a dieta, eu não quero que você tenha essa preocupação. Eu quero que você faça o que dá para você fazer. Porque o foco do problema não é ela se preocupar com a alimentação dela, é ela se preocupar de como está a mente dela. Porque se ela não resolve essa questão da mente dela, ela também provavelmente não vai conseguir ajustar a alimentação. Então, nessa parte, assim, eu acho que ocorre muito um equívoco de que você ajustar a tua alimentação, você ajustar a parte de exercício físico, você ter tudo isso ajustado, vai resolver, às vezes, um problema de ansiedade. Não vai. Na verdade, o problema de ansiedade vai atrapalhar o seguimento dessa rotina. Entende? Então, a gente não tem que ficar pensando em estratégia nutricional para isso, ou talvez pensando em, dica. Não. Eu acho que a pessoa tem que realmente focar ir no problema, resolver o problema. E isso a gente vai precisar de um psicólogo, às vezes até de um psiquiatra, dependendo do caso, né? Então, assim, sempre quando eu vejo um caso desse, eu percebo que a paciente está mais ansiosa, ou já percebo que ela já tem uma certa tendência a, assim, a ficar mais nervosa com a alimentação por conta dessas crises, eu geralmente já pergunto se tem psicólogo, ou se, tipo, encaminho, porque é muito importante ela resolver realmente o que está causando ansiedade. E não necessariamente ficar tentando arranjar coisas que vão resolver.
Anju, eu acho importante colocar também um ponto, assim, um equívoco, né? Que vem se repetindo entre muitas pessoas hoje, principalmente nesse mundo de Instagram, é a ideia de que academia, exercício físico são terapia. Né?
Isso
não
aí.
É terapia, gente, terapia é terapia, tá? No máximo, a sua atividade física, que você gosta, que te dá prazer, vai ser terapêutico, mas terapia não vai ser, terapia é com psicólogo.
Então, esse ponto que a Amanda chegou é exatamente isso que eu quero falar pra vocês, que às vezes a gente confunde as coisas, entendeu? Tem pessoas que falam pra mim, falam assim, chega no Instagram e pergunta, Ju, eu tô muito ansiosa, quando eu fico muito ansiosa, eu quero comer muito doce, depois eu acabo me sentindo muito culpada. Eu acho que não cabe a mim chegar pra essa pessoa e falar, olha, no momento de ansiedade, eu não como doce. Entende? Você entende que é muito raso isso? Chegar e falar, pô, beleza, só não comeu doce. Entende?
Exatamente.
Por que que ela tá indo atrás do doce? Por que que ela tá nessa busca incessante pelo doce? O que que o doce causa pra ela, de forma momentânea? Por que que ela está precisando dessa descarga, às vezes, de sentir alguma coisa? Então, a gente tentar, poxa, justificar ou ficar tentando ajudar assim, com respostas simples, às vezes atrapalha a pessoa mais do que ajuda. Então, eu prefiro, assim, olha, você precisa de uma psicóloga. Eu acho que a gente, com uma psicóloga trabalhando junto com a gente vai conseguir caminhar melhor. Então, acho que é separar as coisas, sabe? Porque, realmente, não tem como diminuir essa responsabilidade também da terapia, sabe?
É, concordo totalmente com vocês. Quando uma pessoa está em crise de ansiedade, o meio que o lado racional vai embora, né? Porque você tem a sua disciplina, você sabe o que você tem que fazer dia após dia, mas aí a ansiedade vem um medo catastrófico do futuro, porque a ansiedade está sempre ligada ao futuro, é uma sensação de medo exacerbada que faz com que você pense e acredite verdadeiramente que no futuro vai dar tudo errado. Então vem a sensação de desespero, a sensação de medo, e quando você tem a TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é essa sensação de medo generalizada. Então não é, eu tenho ansiedade só para a questão alimentar. Então, se você tem ansiedade só para a questão alimentar, é necessário investigar para ver se isso é uma TAG ou se isso é, na verdade, algum transtorno alimentar específico. De onde está vindo isso? Porque a pessoa com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, ela tem ansiedade para qualquer coisa na vida dela. Ela tem ansiedade para relações de trabalho, para relações amorosas, para relações alimentares, para relações interpessoais, para tudo. Qualquer coisinha vai deixar aquela pessoa ansiosa. Então, de onde está vindo isso? Porque, assim, se for... claro que o exercício físico ajuda, melhora níveis hormonais e neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar. Mas não adianta nada você melhorar a sensação de bem-estar ali causada pelo exercício se a raiz do problema não está sendo resolvida. Se a origem do pensamento catastrófico, se a origem do medo, da fantasia gerada pela ansiedade em relação ao futuro não está sendo, não está sendo trabalhada com a terapia. Então, aquela coisa, ter uma rotina disciplinada para você, na hora do pensamento catastrófico, você pensar, não. Calma, eu sei que eu estou tendo esses pensamentos, eu já sei que eles vêm, eu já sei que eles acontecem. Se você tiver uma terapia para saber por que eles vêm, melhor ainda. Então, é assim, Ok, eu tô detectando que a ansiedade está batendo, que o coração está acelerando, que a respiração está ficando mais ofegante, que eu tô ficando um pouco com medo, mas calma, eu sei que isso tudo é obra da minha mente e eu tenho que seguir só a minha rotina como eu sempre faço. E você tenta se manter naquele caminho. Se você tiver todo esse preparo mental, preparo psicológico, que é difícil pra caramba, mas que a terapia ajuda muito, você consegue meio que ir se manejando para conseguir lidar com isso. E caso seja necessário uma medicação para ajudar, o psiquiatra vai ser muito bem-vindo nesse cenário. E assim, não é vergonha nenhuma ter que tomar esse tipo de medicação, porque é só uma ajuda. Falta um neurotransmissor na sua cabeça e como médico, vai poder te prescrever e você vai conseguir, durante um tempo, o tempo que for necessário para você se estabilizar, utilizar desse artifício, né?
É, eu vou dar um exemplo pessoal meu, assim. Assim que eu comecei a fazer dieta, eu percebi, assim, que eu tinha. Eu não sabia reconhecer porque eu nunca tinha feito terapia. Então, eu não sabia, assim, ah, esse momento eu tô ansiosa. Eu fui passando a descobrir isso depois da terapia. Porque aí eu fui reconhecendo as sensações, assim, mas eu só sei que eu ficava muito nervosa e eu tinha muita fome também, era uma coisa meio assim. E aí, quando eu comecei a terapia, que foi quando eu reconheci, eu falei, cara, realmente, tipo, só estudar sobre nutrição não vai me ajudar, né? Eu preciso de alguma coisa a mais. E aí, assim que eu comecei a terapia, eu comecei a reconhecer que o exercício físico e me manter na minha rotina me ajudava, né? Aliviava um pouco quando eu tava assim. Só que aí eu comecei, olha que loucura, a compensar com o exercício físico.
Eu
Então,
também.
tinha semana que eu tava tão ansiosa e o exercício ele acabava me relaxando que eu queria ficar o dia inteiro fazendo exercício. E aí chegava um momento que eu começava a ter muitos espasmos musculares, eu tive um estiramento do trapézio, de tanto,
Nossa.
tipo, que eu ia treinar e depois eu ia pro futevôlei e depois eu chegava em casa fazer um cardio, entendeu? E aí nesse eu tive um estiramento do trapézio. E a minha psicóloga começou a conversar comigo e falar: Ju, você não acha que você saiu de uma coisa e puxou muito para outro lado? Que talvez você, nesse momento ansioso, talvez você tenha que aprender a lidar com o momento ansioso sem o exercício físico, porque isso também está te causando um outro mal, né? E aí eu fui começando a pegar que eu estava trocando uma coisa por outra. Então, assim, perceba como as coisas são complexas para a gente só falar assim: olha, se você ajustar a tua rotina, vai dar tudo certo. Uma rotina ajustada com certeza faz parte do tratamento. Hoje em dia, eu estava lendo um artigo que eu vi que não tem como você diagnosticar, por exemplo, uma pessoa com depressão. Não tem como fazer esse diagnóstico se a pessoa, por exemplo, não tem uma boa qualidade de sono, ela não tem o sono ajustado, porque isso influencia no diagnóstico. Então, são, assim, várias coisas dentro da tua rotina que talvez estejam, dando a parecer uma coisa que talvez não seja. Mas, ao
É
mesmo
difícil.
tempo. Por isso que diagnóstico de depressão é tão difícil, né? De ansiedade e tal, porque tem muitas variáveis que podem influenciar no nosso estado emocional, que não necessariamente pode ser uma doença, né? E aí, quando a gente tem uma rotina ajustada, com certeza a gente já diminui muito essa coisa
Variável.
de essas variáveis, exatamente. Agora, não é porque você tem toda uma rotina ajustada, que você faz dieta, que você faz exercício, que não necessariamente você não tem que tratar o psico, né? Porque vai além,
É.
vai além.
Sem a mente,
Exatamente.
a gente não faz nada, né?
Eu me vejo muito nessa situação que a Júlia colocou, porque aconteceu muito parecido comigo. Eu comecei também a me identificar com atividade física e perceber que os meus sintomas, eles diminuíam ali, era um momento que eu tinha felicidade, dentro do contexto que eu estava, que eu não tinha felicidade na maior parte do tempo, e eu comecei a exagerar, e eu exagerei por muito tempo, até eu entender isso recentemente, que é uma fuga de fato, né? Porque você tá ali, você tá tendo um prazer, você tá tendo um tipo de controle também que acaba te causando esse conforto. Você tenta fugir para isso, né? Sua rotina ali e tal. E isso não resolve o problema. Não resolve, é uma fuga do problema. E aí, repito o que a Júlia falou, acredito muito nisso. A rotina, ela é muito importante. Mas a gente precisa ter consciência dentro dessa rotina, de até que ponto você está ali, porque aquilo ali é saudável. E aí a gente até toca na questão da saúde de novo, né? O que o Ivan falou lá no início, que não existe uma linearidade, porque é isso. Pode ser que num determinado momento aquilo esteja saudável, mas pode ser que num determinado momento deixe de ser saudável. Você fazendo algo que você acredita que é, mas a sua mente, tudo que envolve seu psicológico, acaba te levando para um outro lado. Você precisa identificar isso. E se entrar nessa de terapia, academia, terapia, atividade, terapia, enfim, vai ser complicado.
Tudo é terapia, exatamente. É. E uma coisa assim, que é legal falar. Hoje em dia, a gente não pode mais classificar a saúde como a ausência de doença. Saúde envolve um contexto, envolve contexto social.
Psicossocial.
Exatamente. Então, o que a gente não tem como classificar só porque uma pessoa não tem doença, ela é saudável. Uma pessoa saudável é uma pessoa que não tem doença, que vive bem, que não, tipo, como é que é a classificação mesmo, Ivan?
É uma classificação biopsicossocial, ou seja, isso. Você leva em consideração o organismo dela, que seria a ausência de doença, você leva sem fatores de risco, ou seja, uma pessoa que é fumante, mas ainda não desenvolveu a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, o famoso DPOC, aquele paciente que já tem a voz rouca, já não consegue respirar direito, já não tem disposição para o cigarro, isso é doença, uma das doenças finais que o tabagismo pode causar, fora câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de laringe, traqueia, boca, língua, tudo isso o tabagismo faz. Mas você pode não desenvolver, mas só de você estar fumando, você já tem um fator de risco para desenvolver. Então você já não está mais doente, você não está mais saudável, do ponto de vista biopsicossocial, essa é a parte biológica. A psico, que é a parte da psicologia, né, de como você lida com as coisas, você tá organicamente, perfeitamente saudável, seu corpo tá ótimo. Só que você é uma pessoa extremamente ansiosa, tem pensamentos catastróficos, ou tá uma pessoa que tá em depressão, ou tá muito satisfeito, não tá feliz consigo mesmo, não tá feliz com o mundo ao seu redor. Parte psicológica, você já também não tá saudável, por mais que seu corpo, do pescoço para baixo, esteja. E social, ou seja, como é que são suas relações com as pessoas ao seu redor, como é que é a sua convivência em grupo, como é que está o seu dia a dia, isso tudo faz parte da saúde. Imagina, você é uma pessoa que tem uma, e o social e o psicológico fica muito andando de mão dada, né? É muito diferente você separar um do outro, mas por exemplo, sei lá, você é uma pessoa que é equilibrada, mas você tem um grupo, você tem uma briga no grupo, aquilo te traz uma frustração, você sente que se vê sozinho em algum momento, e você está tentando manejar com aquilo, e aquele estresse social está te causando um incômodo psicológico, aquele incômodo psicológico, por você ficar nervoso, você sente dor de cabeça e gastrite. Então, ali, uma coisa você já, bum, desbalanceou para todo o resto, né? E estudiosos, recentemente, já de uns anos para cá, na verdade, vem tentando incluir nessa visão a parte espiritual. Então, seria biopsico, espírito social, que é a parte da onde a religião entraria nesse... Se entraria, e se for entrar, como ela entraria na definição de saúde.
Sim. Amandinha, tem mais alguma pergunta?
Tem mais algumas. Vamos lá. Qual a indicação para o uso de pré-treino?
Bom, vamos... Quer começar, Ivan?
Primeiro é aquela coisa, defina pré-treino. Tem gente que fala pré-treino apenas como estimulante, né? Então é aquela cafeína, aquele, sei lá, chá verde, Jack 3D, aqueles pozinhos que tem uma caveira na embalagem, né? Tem gente que pré-treino é isso. Isso é o que a gente chama de estimulante, tá? São coisas que vão te acelerar o seu coração. O mais eficiente de todos é a cafeína, e as outras coisas que colocam nos pré-treinos geralmente é só para encarecer o produto, tá? O mais que tem mais evidência, assim, é a cafeína. E o outro perspectiva de pré-treino é a questão do carboidrato. É você comer uma alimentação rica em carboidratos para te dar energia no treino. A gente sabe que o glicogênio, que é a reserva de glicose a reserva de glicose no músculo, ele demora até 4 horas para ser feito. Então, e para começar a circular, ele consegue começar a circular antes. Só que você só usa a glicose que está circulando no seu sangue se o treinamento for um pouco mais prolongado do que uma musculação, por exemplo. Uma musculação, ela vai usar principalmente o glicogênio que está armazenado no seu músculo. Então, se você for malhar, faz sentido você comer para não ter um desconforto gástrico. Ou seja, para você não ficar com fome treinando, tá? Beleza. Agora, se você não sente fome treinando, você pode malhar, por exemplo, em jejum, tendo tido um bom jantar. Você jantou bem, comeu bastante carboidrato, encheu seus estoques de glicose, que é a principal fonte de energia, e vai treinar no dia da manhã seguinte muito bem, sem precisar de demais recursos, sem precisar de pré-treino nesse sentido. Ah, eu vou pegar peso, eu vou correr então, vou correr uma maratona de 3 horas. Aí já muda um pouco, o pré-treino de glicose, de carboidrato, ele já precisa ser ofertado um pouco antes, meia hora antes, 1 hora, 1 hora e meia antes, já pensando em você ter glicose circulando no seu sangue, para quando começar a diminuir o glicogênio, a glicose que está no seu músculo, você poder ter o sangue para puxar e não cair tanto o seu rendimento. Então, depende do treino, depende da intensidade do treino e depende do que você está chamando de pré-treino.
É. Eu vejo que assim, a ideia comum das pessoas sobre o pré-treino é o seguinte: quero uma substância que me dê ânimo para treinar, né? E aí é aquela coisa, a pessoa toma pré-treino todos os dias à base de cafeína, porque ela simplesmente não tem energia para treinar. A verdade é que ela não tem intenção de treinar, então ela quer alguma substância que force ela a se sentir um pouco mais energizada e isso faça ela treinar. Então eu já acho que esse conceito de pré-treino é totalmente equivocado e errado, porque você não tem que tomar um pré-treino para ir treinar, você tem que treinar independente de pré-treino, entendeu? É, outra coisa é colocar uma substância para dar energia antes do treino, né? A ideia das pessoas não é melhorar a performance com esse pré-treino, é simplesmente ter energia para treinar. Vocês conseguem entender a diferença? É tipo, pá, cara, preciso tomar alguma coisa para levantar da cama e treinar. Não é tipo, vou tomar um pré-treino para me ajudar a treinar melhor. Então, quando a gente fala de pré-treino, assim, não sou o tipo de pessoa que tá errado, né? Tomar pré-treino. Não, é legal. Você dá uma dose legal de cafeína, ajuda você a treinar melhor, ajuda você ter mais foco ali no treino. Só que, assim, a intenção que as pessoas colocam em cima desse pré-treino é que eu acho errado. Entende? E quando a gente fala de pré-treino, assim, que a maioria das pessoas consomem, é a base de cafeína, porque no Brasil a gente não tem realmente liberação para outras substâncias que às vezes em alguns pré-treinos tem, né? Que realmente vão ajudar ali a pessoa a perder mais calorias ou aumentar o gasto energético da pessoa, porque aí a gente já está falando de drogas, né? De substâncias que realmente são medicamentos que influenciam nisso. E não é liberado. Logo, a gente só tem de importante mesmo nos pré-treinos a cafeína, porque é a única substância que realmente tem efeito ergogênico. O resto, que as pessoas ficam botando canela, um monte de coisa,
Óleo de
creatina nem deveria ser,
coco.
óleo de coco, que nem deveria ser usado como pré-treino, porque creatina, pasmem, não é pré-treino, creatina é uma suplementação de uso crônico, então tanto faz se você bota pré, pós-treino, enfim, o uso é crônico. E aí as pessoas querem comprar suplementos caríssimos, que são vistos aí como pré-treino, só porque elas querem o efeito da cafeína, né? E aí é aquela pessoa que a gente até falou isso no podcast anterior, que é o ciclo do pré-treino, né? A pessoa, ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela não tem qualidade de sono, ela não bebe água e ela quer colocar um pré-treino porque ela tem uma rotina exaustiva e ela não tem energia para treinar. Sendo que o que ela deveria estar tá fazendo, que é o básico, que é dormir bem, descansar, realmente, às vezes, não colocar um pré-treino, mas diminuir a quantidade de cafeína que ela usa no dia, porque isso desregula o
Nossa, eu ia
sono
falar
dela.
sobre isso. Eu ia falar sobre isso também.
E ela fica, tipo, querendo pré-treino, 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 para compensar uma coisa que ela deveria, que é o básico, né? Que é o que as pessoas geralmente fazem, é tentar compensar o básico. E a gente vê que não dá, porque uma hora ela já fica resistente àquela quantidade de cafeína, ela tem que ficar aumentando a quantidade de cafeína, e aí ela não consegue mais sair daquele ciclo, porque ela está tão cansada que realmente sem pré-treino ela não consegue treinar, e o pré-treino, em vez de dar disposição, dá ansiedade, porque ela já está tomando uma dose tão alta que ela já não responde tão bem àquela dose. Então, assim, é legal, mas para a maioria das pessoas, para ser muito sincera, eu não costumo indicar porque as pessoas não fazem o bom uso da substância.
Oi,
E as
Ju.
pessoas naturalmente já exageram na cafeína, né? Ainda tem esse ponto. Além do pré-treino, as pessoas já naturalmente vivem de cafeína. Então é muito difícil assim você colocar mais uma dose de cafeína numa pessoa que toma café o dia inteiro.
Ju, eu ia perguntar exatamente isso, assim, aproveitando o assunto sobre cafeína. É, existem pessoas, né, entre leigas e profissionais, que dizem que o problema do café é o açúcar. Se você retirar o açúcar, o café é tranquilo, você bebeu o café o dia inteiro. Sendo que, assim, eu acredito que não, né? Baseado no que eu ouço e tudo mais, principalmente muito do que vem de você. Mas fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, do excesso do café, da resistência à cafeína.
Um parênteses aqui antes de comentar sobre isso, gente. O Ivan, eu conheci o Ivan numa palestra, e aí a gente já tinha na rede social, e aí ele postou uma explicação sobre a cafeína, que foi quando eu falei: Meu Deus, a didática desse menino é impecável. E foi quando eu chamei ele para gravar o podcast. Você lembra disso, Ivan?
Lembro,
Foi
eu
daquela
lembro, eu
explicação dele
postei,
nos stories. Eu falei: Meu Deus, que
foi.
garoto
Eu fiz um
magnífico,
story
legal. Então, a bola é
explicando a
sua,
mecanismo.
Ivan. Fala você.
Fiz um story explicando o mecanismo de ação da cafeína, que é baseado em receptores de adenosina, enfim. É, a cafeína se liga ao receptor de adenosina, a adenosina é o que faria a gente sentir cansaço, letargia, uma das coisas. Então, a cafeína ocupa o lugar da adenosina. Então, com isso, a gente retarda a sensação de cansaço. Mas, eu expliquei isso no stories e a Júlia achou legal, veio falar comigo, veio elogiar, eu fiquei super feliz. Aí eu já estava com uma ideia assim na cabeça de fazer um podcast, a gente conversou, viu que os dois tinham esse interesse e começou, né? Tem uns bons anos isso aí, nós dois éramos acadêmicos. Muito
Não,
bacana isso. Bom,
verdade.
mas explicando então agora se teria um problema ou não, né? Assim, em termos de caloria, realmente, a única coisa que impacta é o açúcar que você adiciona no café, que açúcar tem caloria, café não tem. Agora, em termos de coração, a cafeína ela vai acelerar seus batimentos cardíacos, além de retardar a sensação de cansaço, de fadiga. Ela vai acelerar seus batimentos cardíacos, mas a dose tolerável de cafeína que existem estudos a respeito e que já tem bastante coisa a respeito, é assim, tem uns 400 miligramas por dia, estima-se que de 3 a 6 gramas por quilo de peso corporal. Então, assim, é bastante coisa, né? Não é nada que seja fácil de atingir. Você teria que tomar muito café para ter algum malefício nesse sentido, uma arritmia ou algo assim. Acontece que existem pessoas que são muito sensíveis à cafeína. Então, você dá um pouquinho de café, a pessoa fica acordada o dia inteiro, fica tremendo, fica nervosa. Tem gente que perde o foco do estudo porque tomou café demais. Então, em vez de você toma um café para poder estudar, para poder trabalhar, mas aí quando você vê se está tremendo, se você está desfocado, porque você tomou café demais. Então, tem que ver essa individualidade. Em termos assim, ninguém dificilmente vai morrer, vai ter uma arritmia porque tomou café demais. Teria que ser tipo, uma quantidade estratosférica de café. Agora, você se sentir mal e ter um certo desconforto, é possível sim. Inclusive, diarreia, né? Porque o café ele tem uma ação laxativa e diurética, né, em algumas pessoas.
É, eu geralmente, assim, na minha prática, eu costumo individualizar bastante essa coisa do café, e eu não sou o tipo de pessoa que fala, ah, café é liberado. Assim, porque quando a gente fala do consumo de café em si, a gente não pode simplesmente reduzir isso a, pô, não tem caloria, então você pode consumir à vontade, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela já tem uma certa, e aí voltando naquela primeira pergunta, ela já tem uma certa tendência. E ela já tem problema com ansiedade, e essa pessoa passa o dia inteiro tomando café, isso provavelmente vai ajudar e pode influenciar bastante no estado emocional dessa pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa ela fica com excesso de cafeína, ela pode ter alguns efeitos colaterais que muito provavelmente, assim, sendo muito sincera, muito provavelmente vão aumentar uma coisa que já estava acontecendo. Porque quando a pessoa é ansiosa, geralmente ela já fica controlando isso, tentando controlar essa ansiedade. Então, se ela coloca uma substância o dia inteiro, excessivamente, que vai de encontro a isso, que tem uma ação meio sinérgica, né, aumentando a ansiedade dessa pessoa, muito provavelmente vai ter um impacto gigantesco na qualidade de vida daquela pessoa. Só que tem pessoas que também não são tão sensíveis à cafeína, é aquela pessoa que toma café, rapidamente metaboliza essa substância, a cafeína. E já não sente com facilidade esses efeitos colaterais da cafeína. Então, eu não posso fazer a mesma recomendação para a pessoa que não é tão sensível à cafeína, para uma pessoa que talvez seja sensível à cafeína e já tem um problema com ansiedade. Então, eu acho que olhar esse consumo de café com mais carinho, assim, eu acho que é muito importante. Porque se, é igual quando a pessoa fala assim, Amanda, eu vejo muito, ah, Ju, eu tomo café o dia inteiro e eu consigo dormir. Beleza, mas você conseguir dormir, não necessariamente você vai ter uma boa noite de sono, é diferente. Você pode conseguir dormir e ficar acordando a noite inteira, você pode conseguir dormir e ter pesadelo a noite inteira, você pode conseguir dormir e acordar cansado do mesmo jeito, porque você não dormiu bem. Então, eu acho que individualizar isso é muito importante. E se você que está escutando a gente, você já tem uma tendência a, quando toma café, se sentir mais ansioso, você é a primeira pessoa que deve estruturar isso melhor. Eu, por exemplo, assim, eu sempre gosto de dar um exemplo pessoal, porque acho que as pessoas... É mais fácil de explicar e as pessoas se identificam.
É mais real também.
É, eu sou muito sensível à cafeína. Eu, assim, para eu precisar tomar um pré-treino, assim, há muito tempo que eu não tomo, porque eu já naturalmente com café eu já me sinto bem ansiosa, então eu não fico arriscando tomar pré-treino em doses altas para me deixar mais ansiosa. Mas, assim, por exemplo, passou de 4 horas da tarde, eu não tomo mais. Entendeu? Porque se eu tomo, isso já atrapalha meu sono. Aí se atrapalha meu sono, no outro dia eu já acordo cansada, já não treino bem. Então vira um ciclo mesmo, sabe? Então é muito importante as pessoas olharem o café não só como uma substância que não tem caloria, então é à vontade. Eu vejo, assim, muito nutricionista falar assim, ah, pessoa que faz jejum intermitente. Ah, como não tem caloria, você pode ficar tomando café, tá para tirar fome. Cara, eu acho isso tão problemático. Tão problemático. Pois é.
Muito bizarro.
Assim, eu acho, assim, óbvio que não tem como a gente julgar o trabalho do outro, mas eu acho, assim, essa fala, assim, você tá fazendo jejum, você vai ficar controlando isso, consumindo café até que horas? Você vai fazer jejum até 3 horas da tarde? Você vai ficar tomando café da hora que você acorda até 3 horas da tarde? Não. Qual é a possibilidade?
Se você tiver uma tendência a ter gastrite, pode piorar até. Né?
Exatamente.
Então, assim, claro que não é sempre que o café vai causar dor de estômago, vai causar gastrite, mas para quem já tem uma propensão, pode piorar. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar, se eu for tomar um café em jejum, tem que ser quando eu acordo e logo depois eu tenho que tomar um café, da manhã no caso, né, comida, porque eu tendo a ter gastrite, então para mim não é muito legal ficar tomando café em jejum. Agora, eu sou extremamente resistente à cafeína do ponto de vista cerebral. Então, assim, eu não fico nem um pouco ansioso com café, eu fico bem tranquilo, lido bem com isso. Então, é uma diferença, né, importante minha com a Júlia, ou se eu fosse fazer um jejum intermitente, eu já não seria legal eu ficar tomando café para poder passar o jejum, senão eu ia ficar com dor no estômago ao longo do dia. E assim, gente, pensa, vamos raciocinar, se você está precisando tomar litros de café para inibir a sua fome no jejum intermitente,
não
talvez
tá certo.
Jejum intermitente não seja para você.
Uhum.
Esse é um princípio, né, da individualização do tratamento. A pessoa que consegue fazer bem o jejum intermitente é aquela pessoa que realmente não faz questão de ficar comendo não, o tempo inteiro, não sente tanta fome assim. O jejum não chega a ser um grande adversário, sabe? Por isso que escolheu o jejum intermitente.
E não tem nada demais no jejum para... Exatamente, não tem nada demais na estratégia de jejum intermitente para que você precise fazer ela. Então, a pessoa que realmente escolheu fazer jejum intermitente é porque ela já tem uma certa facilidade em ficar um período maior sem comer. Agora, se ela não consegue ficar esse período maior sem comer e ela fica tentando compensar esse café, tá tudo errado. Tá tudo errado.
Exatamente. Amanda, próxima.
Próxima, vamos lá. Como fazer dieta dentro do contexto de vegetarianismo e veganismo, falando de substituições de proteína?
Júlia, essa é contigo.
Bom, vamos lá. Primeiro que existe uma diferença, assim, bem significativa entre vegetariano e vegano, que seria o vegetarianismo restrito, né? Quando a gente fala de vegetarianos, isso não é difícil. Por quê? Porque geralmente a pessoa consome laticínios, ela consome ovos, algumas pessoas também consomem peixe. Então, facilmente você consegue ali bater a proteína, fora que a gente tem uma proteína vegetal que tem um alto valor biológico. O que que significa isso? É uma ótima proteína, que é a proteína de soja, né? Então, assim, tanto na dieta vegetariana quanto na dieta vegana, a gente pode trabalhar com a proteína de soja e aí bater a proteína, tá? Nessa questão do vegetarianismo, não é, assim, falando sério para vocês, não é difícil bater a proteína, porque a gente consegue, além de suplementar proteína vegana, ou a pessoa já consumir proteína de soja, a gente também coloca um laticínio ou outro, coloca ovo, às vezes coloca peixe, então facilmente a gente consegue chegar ali na recomendação, tanto de proteína quanto dos nutrientes que a gente precisa. Então, B12, ferro, né, cálcio. Agora, quando a gente fala de veganos restritos, realmente a gente já tem que trabalhar com a suplementação. E aí, não sei se tem parte dessa pergunta, mas além da preocupação em bater a proteína, que é importante, a gente também tem que pensar nessa questão dos micronutrientes, que nesse tipo de alimentação, às vezes a gente não consegue, na maioria das vezes a gente não consegue. Então, geralmente a gente suplementa B12, ferro, então...
Vitamina D, C... Não, C não, né?
Não,
B12, ferro, vitamina D,
exatamente, então...
B6, dependendo.
Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação maior...
Zinco.
Com algumas vitaminas no vegano restrito, porque realmente tem algumas vitaminas que a gente só consegue de maneira significativa com a proteína animal, né?
Isso.
Só que aí, assim, o que que acontece? A questão da proteína na dieta vegana é o seguinte, quando a gente vai montar uma dieta, e eu não sei se o Ivan já viu como é que faz isso, você naturalmente vê que fica uma dieta um pouco mais baixa de proteína. A gente não consegue geralmente deixar a proteína tão alta e o carboidrato ele acaba ficando mais alto também. Porque a fonte de proteína da dieta também é fonte de carboidrato e a gente não pode ignorar isso. Entende? Então, quando a gente vai calcular, geralmente é uma dieta que fica com a recomendação de proteína um pouco mais baixa e o carboidrato um pouco mais alto. Então, por exemplo, uma pessoa que está num cutting com a dieta vegana, é um pouquinho mais complicado porque por conta da proteína. Mas tudo bem, dá para fazer. É super possível.
Então, e assim, se a pessoa estiver aberta a tomar um whey, que não é um whey, né? No caso, seria uma proteína em pó vegetal, facilita muito.
Não, é. Eu acho assim, que a pessoa que é vegana, ela vai, assim, infelizmente, ela tem que gastar um dinheirinho com a dieta. Porque ela vai, para ela pelo menos chegar numa recomendação ali legal de proteína, ela vai ter que fazer um investimento numa proteína vegana. Ela vai ter que, poxa, gastar dinheiro com suplementação. Então, assim, dá um trabalho. Só que a pessoa que realmente decide virar vegana, ela já está com aquilo ali muito bem estruturado na cabeça dela. Então, ela já naturalmente procura ajuda para fazer isso. Agora, a pessoa que faz isso por conta própria, vou tirar a carne animal, vou tirar tudo e beleza. Assim, muito provável que daqui a um tempo ela vai começar a sentir isso a nível de saúde, assim, né?
Por exemplo, bom... A carne vermelha, ela contém um ferro, que é o que a gente chama de ferro M, que ele é o ferro mais bem absorvido pelo corpo. O feijão também contém ferro, só que o ferro do feijão, para ser absorvido, ele precisa do consumo associado de vitamina C. Então, é legal, né? Por isso que tem aquela coisa, né, pessoal, depois da feijoada, come uma laranja. Né? Ajuda na absorção do ferro do feijão. Mas isso tudo tem que ficar atento. Às vezes, nem assim vai ser o suficiente, porque haja feijão... Né? Não, se a pessoa não comer feijão todo dia ou não comer fontes de ferro bem escolhidas, né? Aí entra bem nutricionista para poder tomar conta. A B12, né, que existe na carne vermelha, como é que ela consegue? O bichinho lá, o boizinho, vai lá e come uma ração rica em B12. Então a gente come o boi e a gente está comendo bastante B12. O vegano, ou ele não vai ter isso, o vegetariano não vai ter isso, então ele vai ter que ficar atento à B12. A vitamina D, uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela é mais bem absorvida na gordura. Então, geralmente, pessoas vegetarianas, veganas, acabam tendo uma dieta que pode ser mais baixa em gordura também, fora as fontes de vitamina D. Então, tem que ficar atento a isso tudo. A proteína animal, ela é a proteína vegetal em pó, ela vai ajudar demais, porque ela vai ter uma quantidade de aminoácidos, geralmente elas são feitas com duas fontes diferentes de vegetal. Por exemplo, o whey é só do soro do leite. As proteínas de vegetais em pó, elas têm geralmente duas fontes, tipo, sei lá, ervilha
E arroz.
e arroz. Porque os aminoácidos, o perfil de aminoácidos, que é o que constitui uma proteína, né, dos vegetais, ele não é completo. Os únicos perfis de aminoácidos completos que a gente tem é o leite materno e o ovo, né, a clara de ovo. E assim, então tem que consumir uma proteína em pó, que é toda personalizada, né? Acaba sendo mais cara por causa disso, e também tem que consumir um pouco mais. Isso que é a parte mais irônica do negócio, né? A recomendação de proteína para um vegano ou vegetariano, ela tende a ser 10% maior do que de um onívoro, que é uma pessoa que come de tudo, porque ela é um pouco pior absorvida do que a proteína animal. Então, assim, tem que ficar atento para ter essa correção para cima, mas uma vez que você faz tudo isso certinho, você não vai ter repercussões negativas no esporte, nem nada disso. Só que se você quiser crescer, ganhar massa muscular para comer mais proteína, você vai ter que ter um estômago bem grande. E se você quiser...
É, o legal desse tipo de montar um tipo desse de dieta é que você vê que é uma dieta bem volumosa. Então, a pessoa realmente, ela come bem, assim, ela come com volume. Mas essa questão de manter a proteína, assim, até mais alta do que uma dieta normal é, assim, bem difícil. Porque quando você pega uma pessoa vegana e a pessoa tá em restrição calórica, cara, para você respeitar ali a proporção de calorias, os macronutrientes, é mais difícil, tá? É bem complicado. Uhum. Geralmente o carboidrato fica bem mais alto, então você tem que acabar, porque a fonte de proteína também é a fonte de carboidrato, então você não dá para ignorar isso. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas tem que ser uma coisa bem estruturada e sempre associado com uma suplementação de proteína, porque já vai ajudar bastante. É, e aí o que eu vejo é a galera, assim, falando assim, o brócolis tem não sei o quê. O brócolis tem proteína. O grão de bico tem proteína. Só que aí quanto de grão de bico você tem que consumir para você chegar numa determinada quantidade de proteína, entendeu? Então não é só consumir grão de bico que necessariamente você já vai ter a proteína ali. Beleza, você tem proteína, mas quanto? Entende? É. E se você chegar nesse ponto, quanto de carboidrato também veio junto? Então, acho que, assim, a nível de estética, falando em estética, esses detalhes a gente tem que se prestar bastante atenção e ajustar direitinho.
E qual o volume no prato, né? Além do peso.
É.
Que é 1 quilo, 200 gramas de carne, 200 gramas de grão de bico. 200 gramas de carne, beleza, é uma palma da mão ali. Agora, 200 gramas de grão de bico vai dar, porra, muita coisa.
Exatamente. E é igual a creatina. Creatina, a gente consome creatina pela alimentação. Só que para a gente conseguir a quantidade de creatina da suplementação, a gente teria que consumir 1 quilo de carne por dia, aproximadamente. Né? E aí não dá. Então é mais fácil você suplementar, porque você comer 1 quilo de carne por dia, muito provavelmente vai trazer mais malefício do que benefício. Agora, já pensando no nitrato, por exemplo, a beterraba, dependendo do peso da pessoa, a gente consegue uma boa quantidade de nitrato só consumindo beterraba. Então, também não vejo muito por que suplementar nitrato, até porque no Brasil também nem é liberado. Mas, para algumas pessoas, dá para colocar uma quantidade específica, de acordo com o peso, de beterraba para a pessoa conseguir nitrato através do consumo de beterraba. Entende? Mas perceba que isso depende muito da quantidade que você vai comer. Não pode a gente falar, esse alimento é rico disso e a gente vai conseguir tudo com esse alimento. Às vezes não consegue, às vezes a quantidade é tão alta que a gente não consegue chegar na recomendação. Então a suplementação, ela se faz necessária.
Perfeito. Amanda, temos mais uma pergunta?
Bora para a próxima? Tem sim. Ó, essa pergunta eu vou fazer. E aí eu vou aproveitar para falar o seguinte. Acho que é interessante se a gente pontuar a nossa experiência dentro dessa pergunta. Acho que vai ser interessante. Como iniciar uma vida fitness para pessoas 100% sedentárias? Não sei se vocês já foram 100% sedentários, mas eu já fui. Então eu acho que é interessante colocar aí a nossa experiência.
Então pode começar, Mandinha. Vai com tudo.
Começa aí contando para a gente como você fez.
Então... no último podcast eu falei para vocês, né? Não vem de uma família que tem como cultura essa questão da saúde e tudo mais. Nesse sentido, né? Então, eu de fato não praticava nada além da educação física na escola, que eu fazia muito porcamente, dava migué sempre que possível. E aí tentei, durante a minha adolescência ali, final da adolescência, começar a fazer academia por questões estéticas, muito mais pressão externa do que necessariamente eu acreditando que eu precisava daquilo, que eu queria aquilo, e não funcionou. Não funcionou porque não era uma coisa que eu realmente queria. E aí o tempo veio, né, final de faculdade, tudo mais, fui engolida ali pelas obrigações, E isso não era uma questão, eu fazia um total de zero coisas. Daí, quando eu tava, acho que eu já tinha ingressado no mestrado, se eu não me engano, eu comecei a sentir essa necessidade de praticar alguma coisa, porque eu sentia dor no joelho, sentia dor nas costas, estava sentindo o corpo já pedindo. E aí eu comecei pelo CrossFit na época. Na verdade, seguindo orientações, eu fiz, sei lá, menos de um mês de musculação antes de começar o CrossFit. Era para ter feito mais, mas eu não aguentava musculação naquela época. Então eu falei, ah, eu vou do jeito que eu tô, e é isso. E aí foi aí que começou. Comecei pelo CrossFit, depois comecei a fazer musculação para fazer lá o treino de força para ajudar e tal. E acabou que hoje eu gosto muito dos dois, acho que acredito que até igualmente. E aí o que eu queria colocar é o seguinte, eu sempre dou como quando alguém vem conversar comigo, fala, ah, não consigo ficar, não consigo aderir. Eu sempre dou o meu exemplo para poder falar do ponto de vista das pessoas que o esporte coletivo funcionou. Porque eu acho que o contexto, ele importa muito, assim. Eu era uma pessoa que passava muito tempo, apesar de ser professora e trabalhar em sala de aula, eu passava muito tempo sozinha estudando. E eu passava muito tempo sentada. Então, o esporte coletivo, ele me ajudou no sentido de que era um momento que eu tinha pessoas ali, eu estava vivendo aquele social, tinha um estímulo, né? Porque o CrossFit, ele tem o um estímulo ali do coach, o estímulo das pessoas que estão perto de você, para você poder não desistir, superar os seus limites. O que dentro da musculação, às vezes, tem aquela questão da musculação ser solitária, né? Ainda mais para iniciante. Então, eu sempre dou esse conselho. Acho que para quem é 100% sedentário, não começar pelo CrossFit, tá, gente? Porque eu acredito que eu tenha sido meio louca, assim. Acho que, de repente, poderia ter começado de outra maneira, mas acho que o coletivo é interessante para quem tem essa vivência do muito sozinho, e acredito que talvez o sozinho seja interessante para quem tem a vivência do muito, muito junto, né? Eu tenho uma amiga que mais tempo em sala de aula do que eu, e para ela foi sensacional a experiência de fazer caminhada e depois evoluir para corrida. Ela ama correr hoje em dia, e para ela isso foi sensacional. Ela ama esse tempo que ela tem com ela mesma. O depoimento.
Eu achei super válido, super válido. Você falou coisas muito pertinentes que com certeza o pessoal vai poder levar para casa e usar aplicar na própria vida. E assim, gente, começa pelo que vocês mais gostam ou menos odeiam. Porque
Isso aí.
tem que fazer exercício, fato. Sabe, nosso corpo não foi feito para ficar parado sentado numa cadeira o dia inteiro. Vai tentar ficar sentado numa cadeira sem nada para ler ou para mexer no computador, sabe? Não dá, né? Isso a gente foram coisas que a gente desenvolveu com o tempo, televisão, computador, enfim, coisas, livros, que fizeram que a gente conseguisse ficar sentado tanto tempo sem perceber. Mas assim, a gente não é surreal você pensar que o ser humano que tem pernas passa a maior parte do dia sentado, né? Isso é um pouco bizarro. Então, tem que se mexer. Agora, às vezes você não gosta, beleza, mas escolhe o que você menos odeia e começa uma coisa de cada vez. Não vai querer corrigir tudo da sua vida de uma vez só, porque é mais difícil. Pega o que você menos odeia e vai aos poucos.
Eu parto desse princípio que o Ivan tá falando também. Hoje em dia, assim, eu vou começar com esse exemplo que eu achei legal. Outro dia eu vi no Instagram um vídeo do Drauzio fofo, lindo, eu sou muito fã do Drauzio, falando
Maravilhoso
que
ele.
ele fumava e ele parou de fumar. E aí ele já tem, não lembro exatamente quanto tempo que ele falou que corre, mas é que já tem anos que ele corre. E que ele pergunta assim: você sabe quantas vezes eu acordei animado para ir correr? Nenhuma, né? E eu achei isso super sincero e bacana para mostrar para as pessoas que nem sempre você vai gostar de fazer exercício, gente. Assim, é muito bacana quando você encontra uma coisa que você se identifica, que você gosta, mas é muito importante que as pessoas entendam que nem tudo é sobre o que a gente gosta mesmo, tá? Tipo, fazer exercício é uma coisa
Exatamente.
assim que todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo que preza por uma boa saúde, que preza por uma boa qualidade de vida deveria se fazer. Então, acho que esse já seria motivo suficiente para a gente procurar se identificar com alguma coisa, né? E o hábito de fazer exercício vem muito da nossa infância. Então, se você, por exemplo, não foi uma criança que foi estimulada, muito provavelmente, se você for agora levantar e procurar alguma coisa para fazer, é muito provável que você tenha dificuldade em se identificar com algo, porque ao longo da sua vida você nunca fez nada. Então, você chegar, você não sabe nem lidar muito bem com essa sensação de pós-exercício, durante o exercício, porque existe um trabalho mental também que acontece ali durante o exercício, gigantesco. Então, por que que você vai ficar, por exemplo, você decide correr, você vai correr 5 quilômetros. No meio, você vê que você ainda está em 2 quilômetros. Existe um trabalho mental muito forte em você continuar aquela atividade, porque a tendência é que o seu cérebro tente facilitar para você. Não, já está bom, já fiz mais, pô, já vim correr. Só que a gente sempre vai tentar maneiras de diminuir o feito, entende? Então, o esporte ele também trabalha muito essa parte mental, de você ser mais resistente mentalmente também. É só você ver, assim, dando um exemplo esdrúxulo, né? Tipo, o Big Brother agora. Você vê que o PA, que é atleta, ele conseguia se manter na prova muito mais pleno do que as outras pessoas. Por quê? Porque o cara, ele treina, ele tem esse trabalho mental também nos treinos dele. Entende? Então, numa prova de resistência, não é só a resistência física, é a resistência mental que a gente acaba trabalhando também no esporte. Então, se você não foi estimulado a vida inteira, não espera que agora, com 30 anos, você vai entrar no crossfit, entrar numa academia e vai achar maravilhoso. Não vai. Só que eu acho que entender a importância disso no longo prazo e começar, assim, independente se você gosta ou não, começar a fazer alguma coisa é muito importante. E é por isso que cada vez mais, cara, eu acho que a gente tem que começar na base, que é na criança. É colocar a criança para fazer esporte, é colocar a criança para lidar com isso desde nova, porque quando ela cresce, ela já está acostumada com aquilo ali e ela já vai saber se identificar para qual lado que ela gosta mais. Entende? Então, acho que, assim, eu tive esse insight. Eu sempre treinei. Assim, eu lembro que desde 3 anos eu via minha irmã treinar, então eu tentava ir. Eu só não treinei mais cedo, porque antigamente tinha aquela coisa de que a criança não cresce, eu ficava com medo de não crescer, só não entrei antes por isso, mas eu fazia tudo errado porque eu não tinha informação, entendeu? E depois, quando eu comecei a associar isso à estética, ficou mais forte, né? Porque quando a gente associa a estética à parada, fica de verão, tem que ir, tem que fazer e tal. Mas eu acho que se a gente só trabalha essa parte assim de o exercício físico ajuda nisso, na estética, não sei o quê, vai ter muita gente que vai ficar de fora desse discurso, porque nem todo mundo está preocupado, tão preocupado assim com a estética. Entende? Então a gente acha que.
E nem todo mundo gosta daquilo que vai trazer a estética que ela quer. Então,
exatamente.
Quero ter um corpo de marombeira, mas eu odeio musculação. Pô, esquece, cara.
Como, não, né? Vai ser marombeira. Como? Então, acho que a gente tem que começar, tipo, introduzir mais as pessoas com essa ideia de que, cara, precisa fazer, seja adulto. Você passa o dia inteiro sentado trabalhando. Eu, por exemplo, o que eu sempre passo para os meus pacientes assim. Fala, Ju, às vezes ela não tem um personal, alguém que possa auxiliar nessa parte de treino, e pergunta assim, poxa, Ju, você acha que eu devo fazer cardio? E aí, é o exemplo que eu sempre falo, tipo, poxa, eu passo o dia inteiro sentada atendendo, gente, quando eu não tô atendendo, eu tô estudando, então eu não posso me dar o luxo de chegar e não querer fazer uma atividade cardiovascular, não posso, simplesmente não posso, porque eu passo o dia inteiro sentado, eu tenho uma rotina assim, 90% sedentária, porque apesar de eu treinar aquela uma hora e meia ali de musculação, eu tenho uma rotina sedentária, porque o dia tem 24 horas, se você só treina uma hora e meia no teu dia, o resto você passa sentado, você é mais sedentário do que ativo. Então, é bom a gente entrar com esse contexto na cabeça das pessoas, poxa, como que é seu dia? Você tem o costume de jantar? Você tem o costume de subir escada? Como é que é? E aí, fazer a importância, e aí tentar introduzir na mente dela que a importância daquele exercício ali do dia dela, que talvez seja o único momento que ela se movimenta. Então, acho que é por aí.
Muito legal, cara. Eu achei essa sua perspectiva muito boa mesmo. E, assim, adoro a frase da Júlia. Você já falou isso uma vez, já, e é sempre bom quando você fala. Tu já é adulto. Pô,
eu amo.
Cara. Não tem criança nenhuma aqui. Não gosto de vegetal.
Adulto faz o que tem que fazer.
Mas eu não gosto de comer. Tu já é adulto. Come esse negócio.
Não, mas é. Gente, mas olha, eu tava esse final de semana com o pessoal e o pessoal tava lá tomando cachaça. E aí o moço falou assim pra mim. Ju, você sabe como é que toma cachaça? Eu falei, não sei. É só engolir? Ele, não. Você tem que pegar a cachaça, fazer um bucejo na boca com a cachaça pra deixar tudo dormente e depois você engole. Aí eu falei, cara, e é essa pessoa que chega pra mim e fala que não consegue comer legumes. A pessoa pega a cachaça, faz um gargarejo com a cachaça, o negócio queima tudo. E ela não consegue comer uma cenoura, um brócolis. Então, assim, tem coisa, igual legumes, cara. Não tem como falar, ah, não, você não gosta de legumes, então não come. Não existe isso.
A gente acaba tendo que assumir que a pessoa não quer, né, cara? É exatamente isso, você não quer.
É, exatamente. Entendo. E tipo assim, ah, pô, também não gosto de trabalhar todo dia. Pô, beleza, eu não vou trabalhar todo dia. Eu tenho que trabalhar, vou fazer o quê? Entende? Então tem coisa, gente, que assim, não adianta você procurar nutricionista, não adianta você procurar médico, treinador, pra ficar passando pano pra você. Entendeu? Tem coisa que a gente tem que sentar e admitir, poxa, não quero fazer. E tá tudo bem. Só que você tem que saber que, pô, o que você tá fazendo não é legal pra você, ponto. Entendeu? E eu deixo isso bem claro, assim, cara, não quer comer legumes? Não come. Mas isso vai te fazer bem? Nem um pouco. Nem um pouco, entendeu?
E assim, quero começar hoje. Tá bom, vai com calma. Escolhe o que você quer começar.
Devagar.
Quer começar a malhar, fazer musculação, a correr, a fazer... Não, escolhe um. Ah, vou começar a correr, beleza. Vai lá na esteira, caminha. Eu odeio muito, mas é a única coisa que eu menos odeio. Tá bom, então. Pisa na esteira, faz 10 minutos em uma velocidade. Beleza. Chega no dia seguinte, determina uma frequência semanal. Então, eu vou fazer 3 vezes na semana. Beleza. Então, pisa lá na esteira, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E vai fazer, faz hoje 10 minutos. Beleza. Na próxima vez que você for, você vai fazer 11 minutos. Na próxima vez que você for, se você odiar muito, né? O ideal é que seja mais. Vou fazer 30 minutos. Aí depois, na próxima, fazer 40 minutos. E assim, vai indo aos poucos. Para você não chegar e fazer um negócio de uma vez e sair odiando com ranço daquilo e não voltar nunca mais. Faz uma progressão, vai aos poucos e limita um tempo. Não, o meu vou fazer 20 minutos de esteira e 40 minutos de musculação. Faz os 20 minutos de esteira, não se sabota. Começa numa velocidade mais baixa. Na próxima vez, aumenta a velocidade. Depois adiciona um HIIT, vai progredindo, fazendo aos poucos, que você vai ver que naturalmente o seu corpo meio que vai acostumando com aquilo e aquele pouco de antes passa a ser menos ainda, então você tolera um pouco mais e já coloca alguma coisa e mais alguma coisa.
E é importante dizer o seguinte, uma pessoa que não pratica absolutamente nada, ela não consegue chegar e fazer uma corrida, ter um pace, sei lá, de 6 minutos. Assim, isso, gente, é irreal, não vai acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a fazer cardio na academia, eu já fazia o crossfit, eu cheguei com essa cabeça. Eu falei assim, não, vou correr. E aí eu fui pra esteira e me machuquei. Fiquei, sei lá, 2 semanas sem conseguir correr por causa disso. Porque, assim, tendo essa vivência, eu consigo ver que é real, cara. As pessoas, elas acreditam em determinadas ideias, assim, né? Tipo, ah, eu consigo fazer o que aquela pessoa ali tá fazendo, sendo que ela nem sabe quanto tempo que aquela pessoa tá. Ou então, a ideia de que, ah, se eu for uma semana, eu já vou amar. Eu já vou conseguir voltar no outro dia feliz da vida, porque eu fui uma semana. Sendo que não, gente. Hábito demora tempo para você conseguir construir.
É, e você, assim, um ponto importante que eu tenho conversado muito, assim, com as pessoas ao meu redor. Quando você não cria uma certa resistência física, e isso eu falo a nível de massa muscular, a nível de articulação, até essa coisa psicológica que eu falei, essa resistência psicológica, acaba que você perde a tua qualidade de vida. Porque pode ser que você não precise fazer tanto esforço na tua rotina, mas chega um final de semana que você quer entrar numa partida de futebol, você quer jogar um vôlei, você quer, poxa, a galera marcou uma corrida, você vai. Então, qualquer coisa que você queira se entreter, que exija um pouco mais dessa sua condição física, você não consegue. Por quê? Porque você não está bem preparado para isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, de algo que tem até... Poxa, eu tenho questionado muito. Meu namorado, ele sempre fez futebol, assim, mas ele nunca fez academia em si, né? Mas ele sempre foi muito ativo. De um tempo para cá, ele deixou de ir um pouco no futebol, acabou ficando só no futebol, né? E assim, é basicamente a única atividade que ele tem, né? É ali uma pelada que ele joga uma vez na semana. Ele começou a se deparar agora, às vezes eu chamo ele para correr, ele começou a sentir uma dor no joelho quando ele corre. Aí no futebol ele começou a sentir essa dor no joelho também. E ele é novo, ele tem o quê? 23 anos, né? Mas você vê que até uma pessoa de 23 anos que tá com uma rotina um pouco mais sedentária, o quanto isso já já tem uma resposta, assim, no curto prazo. Você imagina se ele passa agora de 23 anos até os 50, nessa mesma pegada, com 40 ele já não tá, ele já tá com esporão, já tá com dor em articulação, já tá perdendo massa muscular. Então, assim, isso também vai definir na tua vida, o restante da tua vida. Porque pode ser que agora isso não esteja tendo um impacto tão grande, porque você também não está exigindo muito de você. Você não sabe o quanto aquilo tem importância até você precisar usar, né? É. Mas daqui a pouco você vai ver que até para andar vai ficar difícil, para sentar vai ficar difícil, para fazer atividades básicas do dia, assim. É. Para você varrer uma casa, você não consegue porque você tem dificuldade, você sente dor. Então, assim, você começar a perceber isso já de agora e, ó, preciso me exercitar, nem que for 10 minutos, nem que for 20 minutos por dia, é assim. Uma hora você vai começar a sentir, vai ter que começar a fazer pilates. Só falo isso. Não falo mais nada.
E começa, porque no início pode ser chato, porque, cara, imagina, você nunca fez nada. Do nada, seu joelho foi lá e sentiu o impacto de uma corrida. Ele vai falar, uou, 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 que é isso? Eu tava ali na cama, tranquilão, na horizontal, agora eu tô na vertical e tomando uma coxa em corpo inteiro em cima de mim. Então, assim, começa com calma, de preferência com orientação, para poder também você não se machucar. Não, não começa já na 100 por hora, porque não existe isso. Vai progredindo, tá? Exatamente. Ninguém precisa ser bom para começar, mas todo mundo precisa começar para ser bom. Então,
muito bom.
Frase de coach.
Eu adoro. O Ivan, quando ele manda essas, eu fico, que isso, lançou demais.
Mas é isso,
eu vou perdoar,
gente.
Porque foi você que falou. Hã? Eu falei, vou perdoar ser de coach, porque foi você que falou.
A única coisa boa que o coach tem é umas frases em outra.
Sim, sim.
Eles tudo que eles têm, né?
Tudo que eles têm. Mas é isso, gente. Amandinha, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu gostei demais, achei que foi super, super produtivo. Muito obrigada, Amanda, por ter trazido pra gente essas perguntas.
Muito obrigada, Amandinha. Você arrasou,
nada,
como
gente,
sempre.
Eu adorei.
E a gente espera te ver de novo aqui. Porque agora toda semana a gente vai querer te chamar.
É só falar que eu coloco caixinha de novo e a gente volta de novo.
Então tá bem, gente. Já passando aqui para avisar aqui, já vou dar um recado e adiantar para vocês. Nos próximos episódios a gente vai trazer mais um médico aqui e eu vou ficar responsável pelas perguntas, tá? E aí vai ser o Ivan e o Dr. Juan respondendo. E também estamos vendo horário para psicóloga vir, pra gente também bater um outro papo. Então, assim, tá muito legal, vocês têm gostado bastante, a gente também tá se interessando bastante em chamar mais gente, né, para render mais o assunto aqui e trazer uma outra visão, né, de outras pessoas. Continuem compartilhando, curtindo, porque isso faz toda a diferença pra gente e estimula também os convidados a quererem vir, entende? Porque, assim, obviamente que, poxa, o Juan, o Alê, a Amanda gostam da gente? Gosta da gente. Eles vêm por amor mesmo. Mas, assim, o incentivo de vocês para outras pessoas também é importante. Então, se vocês querem que a gente continue fazendo, continue trazendo pessoas bacanas aqui com conhecimento, é importante também o feedback de vocês para essas pessoas, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Beijo, beijo.
Valeu.